dando início ao debate e à fala da Soraya, queria pegar no ponto do filme que, para mim, fez todo o sentido assim da história e que talvez tu vá acabar abordando bastante, que é aquela parte do banheiro, né, que a Raquel ela vai desinfetar o banheiro depois que a Luz sai do banho. E que a Lucy então aborda ela, né, de uma forma muito muito humana assim, fica sensibilizada e que finalmente pergunta, né, o que que fizeram contigo, né, no que ao meu ver foi no sentido de no que o trabalho te transformou, né, e o cadê a tua vida, e que depois dessa cena até ela começa a desenvolver então, né, uma vida fora da casa que ela não tinha até então, e que depois ainda se reforça com a cena de quando as duas estão lá na casa da Lucy e elas conversam, ela fala, ah, eu tô com a minha cabeça doendo bastante, no que a Raquel responde, na verdade a minha tá melhor agora, ou não tá doendo mais, né? Não sei se tu quer partir daí ou tens...
Eu acho que dá pra partir daí. Bom, eu fui, só pra explicar, né, pra quem veio aqui, talvez não acessou meu currículo e tal, eu fui convidada porque eu pesquiso em história, né, durante o mestrado eu pesquisei sobre os debates feministas acerca do trabalho doméstico, o gratuito da dona de casa e o da empregada doméstica. Isso nos anos 70 e 80 no Cone Sul. Então, para mim é interessante porque eu tinha muita fonte do Chile e fonte, inclusive, assim, que eu pesquisei sobre a situação das empregadas domésticas no Chile até o final dos anos 80, que seria, mais ou menos, pelas contas ali do filme e tal, a época que a Raquel talvez tivesse entrado na casa e tal. E uma questão realmente que eu pensei, assim, que eu tinha anotado aqui para comentar, que perpassa o filme inteiro, que chama a atenção disso que você comentou, da questão da constituição identitária dessa trabalhadora, né? Ela não é o que eles chamam no Chile de empleada puertas adentro, que seria essa que mora com a família e que é uma situação que, enfim, com o decorrer dos anos vem diminuindo muito, mas que existe ainda. E é isso, assim, ela acorda e dorme, né? É cansativo, sei lá, acompanhar a rotina dela, né? Ela acorda e dorme pensando na família. Ela dorme preparando deixando a cozinha pronta porque ela vai ter que fazer no café da manhã. E na verdade tem uma coisa que eu acho que é interessante, que claro que assim a situação das empregadas desse tipo de empregada especificamente é sempre muito pior do que de uma dona de casa, mas essa questão da identidade, digamos assim, que se constrói no trabalho e não é qualquer trabalho, é um trabalho de servir os outros, de viver para os outros, né? As pequenas alegrias que ela tinha no dia era alguma coisa que o Lucas fazia, ou quer dizer, ela não tinha um. Ela vivia através dos outros. E é algo que, sei lá, que a Betty Friedan, na Mística Feminina, isso em 63, ela aponta isso. Por que tinham certas, sei lá, características de neurose, assim, nas donas de casa, né, atreladas a essa ideia de viver para os outros. E eu, uma coisa que eu fiquei pensando essa situação, toda a postura, digamos assim, da Raquel até a vir a Lucy intervir, né, na vida dela e de repente ela enxergar outras coisas, assim, eu associei muito com muitos dos sintomas, inclusive físicos, que ela apresentava, com que a Betty Friedan chamava do mal sem nome. Que as donas de casa tinham uma série de sintomas físicos que não tinha explicação. Elas ficavam nervosas, algumas desmaiavam, uma série de problemas de saúde, ou dores de cabeça, ou gastrites, e ninguém sabia explicar por quê. Não tinha assim uma explicação fisiológica. Às vezes alergias, por exemplo, não tinha uma explicação que não fosse psicológica, né? Eu não sei se você quer continuar eu... eu dizendo a falar. É... uma, é, outra uma das questões, por exemplo, que os feministas que foram escrever sobre a situação das donas de casa ali seriam os feministas que a gente chama de segunda onda, que a primeira onda seria aquele feminismo mais sufragista, e a segunda onda seria esse que veio nos anos 70, que é, tem uma cara um pouco diferente, que é o que a gente mais conhece, né? Assim, simbolicamente e tal. E é, uma das questões que essas feministas apontam é como as trabalhadoras domésticas elas não conseguem ter uma noção de solidariedade de classe que a gente tem, sei lá, quando a gente vai para o trabalho e está passando por algum problema, tem um problema com o patrão, tem um problema com o trabalho em si, e aí a gente, sei lá, reclama com os colegas ou pense em como solucionar, ou se junta e vai conversar com o patrão para resolver alguma coisa. E esse tipo de trabalhadora vive isolado. E no caso da Raquel, como só veio, pelo desenrolar da história, dá para entender que só sugeriram ter outra pessoa em casa ajudando ela, a partir do momento que ela estava mais velha e com problema de saúde e sem condições de dar conta de todo o trabalho sozinha, ela não tinha pensado nessa questão da solidariedade clássica que acabou acontecendo com a Lúcia, porque ela era uma pessoa muito sensível e conseguiu passar aquela barreira que a Raquel colocou, que não era qualquer barreira. Mas o que ela via? Ela via uma concorrência. Ah, vem alguém aqui fazer isso e eu vou ser descartada, porque apesar de todo o discurso de que é praticamente da família, enfim, tem uma série de detalhes no filme que a gente vê que não é, né? O sininho para chamar ela, a hora que eles estão jantando fazendo piada e pedem pro Lucas fechar a porta, então ela fica isolada. O filme já começa com ela fazendo a refeição num lugar diferente da família. Ela é a única pessoa da casa que acorda com o despertador, todas as outras pessoas são acordadas por ela. Quando eles saem para jantar, ela não vai junto. É, enfim, tem um monte, uma série de... O banheiro dela, né, é separado. Tem uma série de questões assim, que mostram, inclusive, os problemas de saúde que ela estava enfrentando. Se por um lado ela era uma pessoa teimosa, ia dizer que não queria ir no médico e tal, por outro, um membro da família jamais ia chegar ao ponto de desmaiar de estafa, de estresse, para aí terem que procurar, enfim, atendimento médico na condição que ela estava naquele momento, assim. Então, e é uma estafa totalmente justificável, quer dizer, ela mesmo no dia de folga dela, ela sai, a hora que ela volta, ela está recolhendo as crianças, botando a casa em ordem, porque uma das questões dessas trabalhadoras, né, portas adentro, essa da jornada interminável, assim, né? É como se fosse uma jornada de uma dona de casa também. Ela não termina. Enquanto se uma criança passa mal à noite, ela tá ali pra ajudar. E aí... enfim, eu anotei uma série de questões aqui, porque todo o filme é muito cheio de eu acho que ele é muito, bastante representativo, e eu acho que ele eu fui assistir, né, Que Horas Ela Volta, porque eu não tinha assistido ainda, eu achei que podia ajudar, enfim. E eu achei esse filme mais sensível, no sentido de que não é uma família, assim, a patroa não é tão... não é um clichê, né, não é aquela coisa... Não que não exista, né, aquela patroa mais megera no estilo da Que Horas Ela Volta, mas é uma pessoa... Parece uma patroa razoável, entendeu? Não é, não, ela não trata mal, ela trata com respeito a Raquel e tal, mas são nessas pequenas questões, por exemplo, a hora que chega a menina da Bolívia e ela comenta, ah, então você cuida das crianças dela, as crianças só obedecem a mim. Aí a patroa já deu aquele, tá bem, e tipo, tá, eu vou tocando. E mesmo a sugestão da Camila, né, da filha da casa, de demitir a Raquel, a mãe dela disse que ela não pode, Mas quer dizer, ela tá passiva de ser demitida, porque ela é praticamente da família, mas ela não é da família, né? Então, se alguém da família tá com um transtorno nervoso e começa a tratar mal outro membro, todo mundo acha normal. Isso acontece. Né, focar em alguém, ter alguma implicância no meio de uma crise nervosa é uma coisa que acontece. Mas quando é alguém que é praticamente da família, mas na verdade é uma criada, a situação muda e a mãe ali ela é pressionada, né? Ah, tem que demitir a Raquel, não dá pra continuar isso assim e tal. E só no momento, acho que ela desmaia, que todo mundo dá um passo pra trás e vê que ela realmente tava com um problema. Uma questão muito interessante que eu acho que que se discute, né, a respeito das empregadas domésticas é a questão da migração, a questão de estar descolado do seu meio social. Deixa eu controlando aqui que esse meu relógio está sem pilha. Elas são deslocadas realmente do meio social a que elas pertencem. Aí elas estão vivendo em outro no qual elas não pertencem e que elas nunca vão pertencer. E aí a questão do suéter é muito interessante, né? Que ela vai lá, ela reganha um suéter de aniversário, ela vê que não é do mesmo tipo dos que a patroa dela usa, porque ela, enfim, ela que lava a roupa da casa, que cuida da roupa da casa, ela sabe. E aí ela fica interessada e vai atrás, porque ela quer de alguma forma se sentir incluída naquilo que enfim, que ela não é, né? E daí ali a gente consegue ver muito bem a questão da migração interna e externa, né? Que é normal, acontece historicamente, acontece no Brasil também. Uma empregada que vai ficar na casa, principalmente em cidades maiores, não se encontra na cidade, então ela vem de lugares muito mais pobres, às vezes manda dinheiro para casa e tal. E aí se cria uma série de situações interessantes. O fato da Lucy ser, digamos assim, inexperiente no trabalho, que parece diferente do caso da Mercedes, ela primeiro estranha o uniforme, pergunta o que ela acha do quarto. Ela responde de fato o que ela acha do quarto. O quarto é meio pequeno, né? Ah, já preciso colocar o uniforme agora. Aí tem essa... Aí a Pilar já fala, assim você não precisa gastar roupa, né? Não precisa usar sua roupa e tal. E, enfim, tem uma série de estudos sobre isso que é uma forma de diferenciação mesmo, de inclusive, sei lá, para alguém que toca na porta da casa e tal, de identificar de imediato que é uma empregada, né? E eu trouxe uma série de depoimentos aqui de empregados da pesquisa. Tinha um que falava exatamente da questão assim, do uniforme, das questões paternalistas, assim, a gente é praticamente da casa, mas tem que usar o elevador de serviço. A gente é praticamente da casa, mas, sei lá, só sai de férias ou para jantar junto se as crianças estão muito pequenas e a mãe não dá conta de cuidar delas. No caso ali, meio que os irmãos mais velhos cuidavam das crianças menores, então... não tinha necessidade. Deixa eu encontrar aqui para vocês. Outra questão interessante que a gente pode pensar que em 2013 foi aprovada a PEC das domésticas, né? Que na verdade eu separei aqui, isso aqui já é a introdução da tese, da qualificação da tese, para mostrar os direitos que foram conquistados agora esse ano aqui no Brasil com a PEC das domésticas. Que foi, na verdade, são questões que estão na CLT desde os anos 40, né, para todos os outros trabalhadores. E a questão dos trabalhadores domésticos, que é sempre colocado no masculino, em todos os manuais de trabalho doméstico, mas eles são entre 3% e 5% dos trabalhadores domésticos, e em funções de jardinagem e motorista, sei lá, esse tipo de coisa. Então, muitas das questões... que não deixavam os direitos dos trabalhadores domésticos avançar, não tem nada a ver com jardinagem motorista, tem a ver com essa questão da pessoa dormir em casa, dela ser a última a dormir, a primeira a acordar, de ter jornada de 14, 15 horas por dia e tal. E aí, essa PEC aqui, ó, a Emenda Constitucional 6612, os direitos que ela, que ela, que ela garantiu sua jornada máxima de 8 horas diárias, com adicional noturno, hora extra, licença maternidade, seguro desemprego e recolhimento obrigatório de FGTS. É isso. E aí foi feito, e eu não sei se vocês lembram na época, mas teve um grande alarde assim na mídia, aí, sei lá, o jornal da Globo lá fazendo fazendo reportagem, mostrando, ai, como é que vai controlar o horário. Aí era tipo assim, um caderninho, escrevia horário que saiu, horário que, sabe, uma coisa assim simples, mas tinha todo e passaram semanas falando daquilo. E foi feito um cálculo de que a média do custo, do que aumentava o custo para as famílias de ter esses direitos, a não ser a questão da hora extra, né? Que, claro, uma jornada de 15 horas que foi para 8, vai ser um prejuízo para a família, mas o aumento nos custos para arcar com todos esses direitos para a família era de mais ou menos R$100 por mês. Então, assim, foi um grande escândalo. E eu lembro, assim, de debates sobre, ah, uma família não é uma empresa, como que a gente vai ter condições de... Quer dizer, uma família que tem uma empregada mensalista, que mora na casa, né, poderia arcar com esses R$100. Vamos botar uma inflação absurda que fosse 200 hoje a mais no salário da empregada. Aí, enfim, tem outras questões. Eu não sei se... Como, eu não lembro direito como funciona aqui, só eu falo, vocês não interagem. Alguém gostaria, não? Outra questão interessante, né, disso que a gente estava falando da falta de vida da empregada, é que isso aumenta, quanto menos círculo social a empregada tem, mais ela está disponível para a família, para trabalhar para a família, porque ela mora em casa e porque ela não tem horário de trabalho. Então, tem algumas cenas assim, por isso que eu acho o filme interessante, porque ele é sutil, mas no Natal a Camila vai pegar um gelo na cozinha. E aí ela vai, daí uma hora ela olha pra baixo assim, ah, eu tô pegando gelo na cozinha. Quer dizer, se a Raquel estivesse lá, ela não precisava pegar o gelo na cozinha. Então, né, são, digamos assim, são pessoas instruídas, pessoas razoáveis, pessoas respeitosas, mas faz falta aquela disponibilidade o dia inteiro, que eles estão acostumados faz 20 anos, o tempo todo, de uma pessoa que não tirava o tempo para falar com a mãe dela, né? No começo no aniversário dela, no começo do filme, e de repente quando ela leva esse choque, né, de visitar uma família, de lembrar que ela tem uma família dela, que a família para quem ela trabalha não é a família dela, então ela vai lá, tenta pedir desculpa para a mãe dela e tal. Algumas questões me chamaram a atenção em alguns depoimentos que eu acabei encontrando na pesquisa, assim, das donas de casa, é que por mais que o trabalho... Das donas de casa, não, perdão, das empregadas domésticas. Por mais que o trabalho em si fosse um trabalho pesado, e é muito... Quer dizer, não existe outro emprego que é tão pouco específico, entendeu? São muitas atividades que o trabalhador tem que fazer, e eu até tenho um caso interessante, uma vez eu estava viajando de ônibus, comecei a conversar com a menina que estava viajando do meu lado, viagem longa, vindo de São Paulo, e ela veio do Rio para São Paulo, e ela era babá no Rio e tal, veio para São Paulo porque ela queria estudar, e aí ela começou a me contar algumas coisas. Eu nem perguntei, ela foi contando de, por exemplo, uma menina que eles eram um condomínio de luxo, perto do morro, dava tiro, a menina tinha uns 5 anos de idade e tinha medo. E ela tinha que dormir do lado da menina, na cama, de mão dadas com a menina, e quando ela ouvia tiro, ela rolava pra cima da menina, porque senão ela não conseguia dormir, porque a menina tinha muito medo dos tiros, tal, do barulho de tiro. E aí eu fico imaginando que tipo de emprego é esse, em que se descreve. Ela contando assim como se fosse muito normal, né? E outra situação que ela contou, daí isso era uma casa, daí ela acabou sendo demitida de lá, porque a mãe da menina começou a ficar muito enciumada da relação delas, porque tem esse tipo de situação também. E aí ela foi trabalhar em outra casa, em que o esposo agredia a esposa, E aí ela disse que saiu porque achou que ia acabar sobrando para ela, mas também ficou muito triste porque os pais eram muito ausentes, então a única referência de adulto que eles tinham de carinho e tal era ela, e ela contando essas situações assim, e isso foi em 2008, entendeu? Então não é, né? Por mais, é uma coisa que eu percebo assim na pesquisa, que tem algumas questões na pesquisa que são muito localizadas no tempo, são muito dos anos 70, dos anos 80, mas tem muita permanência nessa questão assim. E por isso que a PEC das domésticas no Brasil foi uma coisa tão, tão importante, né? E gerou, sei lá, não sei se vocês lembram, de uma capa da revista Veja, uma coisa tenebrosa, assim, que era um executivo de camisa e gravata com um avental, lavando louça, fazendo uma cara assim de ai, sobrou pra mim, assim. E aí, eu não lembro o que estava escrito na chamada. Embaixo tinha algo assim, ah, é um passo civilizatório para nós. Mas em cima era uma chamada assim, terrível. Uma coisa assim, de outro século mesmo, que não devia mais existir. Agora eu não lembro bem. Mas é só para a gente refletir um pouco sobre isso, assim, que são coisas que às vezes, sei lá, dependendo o círculo social, essa situação da empregada mensalista não é uma situação que eu conviva, nenhuma pessoa que eu conheço, talvez que eu conheça assim, mas que eu convivo, que eu frequente a casa da pessoa, existe isso, entende? Mas existe muito disso ainda, a gente tem a impressão que não, que agora o trabalho é de diarista, que é um trabalho complicado também, mas né, informal, é um tipo de subemprego, mas tem uma remuneração mais alta e uma independência muito maior, né? As trabalhadoras têm vida, assim. E eu acho bem interessante a gente pensar tanto na questão da migração, às vezes na questão racial, na questão do status atrelado a esse tipo de trabalho, assim. Desde os anos 70, os sindicatos das domésticas, eles buscam a profissionalização, né? Que é realmente tratar como um trabalho, afastar um pouco. Claro que quem cuida das crianças sempre vai se envolver de alguma forma com as crianças, mas a gente, enfim, a gente consegue entender que uma funcionária de uma creche tem uma relação muito diferente com as crianças do que alguém que vive 20 anos com elas, cria uma criança para depois ela querer te demitir, sei lá. Que também é algo, não, não é algo assim, se for pensar na menina, é, sei lá, uma adolescente, né? Se um dia a gente pudesse demitir quando adolescente nossos pais, que maravilha, né? Resolvia muitos dos nossos problemas. Eu demiti a minha mãe e eu não preciso mais resolver esses problemas. Não é. A questão não é a menina em si, entende? É toda uma estrutura que mostra para ela que isso é normal, né? E que não, enfim, não, eles vão ter talvez com a Lúcia outro tipo de representação do que como o que seria uma empregada hoje em dia, que já é, não, também não é nada revolucionário, mas é diferente, já incomoda um pouco a família também. São outras das nuances que dá para perceber no filme. Ah, eu acho que é isso. É, até hoje, tá mesmo com a PEC das domésticas, os direitos do trabalhador CLTista são maiores do que do empregado doméstico. Eu acabei que eu não notei certinho o que, assim, mas não tá numa situação de equidade. Eu acho que é isso. Ninguém.
Eu não sei se chegou a estudar no teu trabalho, mas no Rio Grande do Sul tem uma coisa muito parecida, que é o chamado caseiro, que é aquele cara que trabalha dentro da fazenda, também fica 24 horas no trabalho, porque ele mora lá, traz a família, e de certa forma ele tem que estar disponível meio que todo o tempo dele, só que daí para com os animais, né? Acontece algo com, sei lá, a criação do cavalo lá que está na cocheira, ele tem que acordar no meio da madrugada, ver o que foi. E também é um tipo de trabalho que ainda existe hoje, é muito forte no interior do Rio Grande do Sul. E eu não sei como é que funciona a regulamentação desse trabalho, se existe alguma, na verdade, né? Ou se ainda é um tipo de situação que ainda é, de certa forma, informal.
Na verdade, se for eu não tenho certeza se é considerado trabalhador doméstico, né? Se for contratado como trabalhador doméstico, a legislação deve ser a mesma. Mas eu não sei. Mas o caseiro, ele tem, querendo ou não, ele tem, porque tem a questão da privacidade, ele costuma ter uma casinha dele, né? Família. Então é uma situação um pouco, por mais que tenha a disponibilidade o dia todo, que é como, sei lá, às vezes tem zelador de prédio, né, que mora no prédio e acaba entrando no rolo e tal, e tem isso. Mas é muito diferente você ter um teto próprio, um lugar para onde você vai, mesmo que seja dentro da propriedade, e a possibilidade de ter família, né? Porque, e poder levar, sei lá, alguém em casa, ou poder. Porque tanto que tem uma hora ali né, tem um momento que a Raquel fala, por exemplo, que os meninos gostam muito dela, daí a Lucy faz uma cara assim de pena, mas não comenta, e aí depois e não quer falar da família dela, e no Natal lá ela acaba comentando, não, nós somos seis irmãos, só que todos têm família menos eu. Que é um tipo de coisa sobre o qual ela não queria falar, mas que naquele momento que ela viu aquela família junto, pesou para ela, né? Poxa, eu não tenho família. E eu acho que uma das situações é essa, assim, da falta de privacidade mesmo, né? E é uma coisa curiosa, porque a pessoa que, enfim, que sabe o que está acontecendo tudo na casa, a pessoa, né, que sabe que o patrão sai para jogar golfe escondido, que sabe que o menino tá na puberdade, está sujando o lençol todo dia, ou que sabe que ela, e ao mesmo tempo parece que a única vida que é permitida para ela é essa, né?
Aí até essa questão, ela tem uma, parece que ali um embate territorial com as mulheres da casa, né? Talvez com exceção da patroa, mas com a própria filha, né? Ela tem essa coisa que a filha sente desde de cedo, que olha, ela não gosta de mim, né? Tem alguma coisa, e ela fica realmente o filme todo falando só nos meninos, tal, né? Parece que sei que tem essa coisa de ela de querer que ela seja a mulher que toma conta de todas as atividades, não sei, algo.
Isso também é um tipo de debate que tem muito a respeito do trabalho doméstico das donas de casa, né? Quando se fala assim, que sobre a divisão do trabalho doméstico com a família, de repente, minha mulher não deixa eu ajudar, ela diz que eu faço tudo errado, ela diz que ela que gosta de mandar em casa e tal. E, na verdade, assim, tem uma série de pesquisas qualitativas, com entrevistas e tal, e muitas donas de casa falam o seguinte, olha, realmente é meu território, meu emprego é mais ou menos, minha vida fora é assim, 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 e é um espaço de poder, é um espaço de exercer poder, e às vezes é o único espaço, né? Onde que a Raquel pode exercer poder? Com as crianças e com as crianças menores. Eu acho que a questão, talvez, com a. Pode ser uma questão, né? Talvez uma análise mais psicológica, não? Uma coisa freudiana pudesse explicar ali a coisa dela com a menina, mas eu acho que a Camila estava maior, né? Ela não podia mais ser mandada, entendeu? Não era mais um espaço dela exercer poder. A Camila já estava se comportando como um dos patrões. E os meninos não, os meninos, querendo ou não, eram um espaço onde ela podia, único espaço talvez, né, ali, a cozinha e tal, na limpeza, onde ela podia exercer poder. E aí essa ideia de ser tão meticulosa, né, meu Deus, que neurótica, meu Deus, como ela é maluca, no começo do filme eu fiquei meio perturbada, assim. Mas é um tipo de característica que também se encontrava nas donas de casa. Principalmente as que não têm trabalho fora, aí que tá, que não tem outro ciclo social, que não tem outro outro né, que não tem outro espaço para constituir a identidade delas. Então, eu acho que perpassa mais ou menos por essa questão assim, de ser um espaço de poder ali. E daí vir outra moça para trabalhar com ela causa um conflito enorme. Daí, e uma coisa que eu achei muito interessante também para a gente pensar é quando vem a Sônia, a empregada da avó, né, da família, que ela fala: ah, eu vou emprestar a Sônia para vocês. Quer dizer, é uma loucura, né? É um objeto, é um. Então, e é muito interessante essa parte, voltando assim, né? Tô passando coisa na minha cabeça, eu vou comentando, mas a parte que ela. Que a Lucy vai no banheiro, vai lá, abraça ela, coloca ela na cama. Com tudo que a Raquel passou, não tem nenhuma cena que mostra alguém da família botando ela para dormir, né? Ela que bota os outros para dormir, ela que dá carinho e atenção e suporte o tempo inteiro. E imagina, a pessoa 20 anos sem alguém dizer para ela que vai ficar tudo bem e cobrir ela e dar boa noite, algo que, né? Então é uma parte bem tocante assim. Eu acho que o final também é muito libertador, assim, né? É uma coisa tão pequena, mas se for ver a figura da Raquel no começo do filme e o final, assim, dá um. Por isso que eu digo assim, não. É uma coisa pequena, é uma coisa sutil, mas que significa muito dentro daquele contexto ali.
Acho que a própria corrida dela no final, né? Parece que ele passa o filme inteiro ali, que é o começo dela correndo meio sem jeito, assim, né? Meio quase caminhando, até que ela vai evoluindo, até que ela, no fim, ela realmente está correndo e enfim, relaxada, feliz, né?
E cria confiança, né? Enfim. E tem uma coisa que eu acho interessante também, que dá para pensar que a Pilar ali é uma figura que talvez ela não se imponha tanto em casa, ou deixa a Raquel mandar em casa, não sei o quê, porque pelo que, né, pelo que se entende, ela dá aula numa universidade, é uma pessoa super ocupada, com 4 filhos, enfim, mil coisas para fazer. Então ela tem uma vida fora, ela não precisa, não é uma mulher que precisa da casa para constituir a identidade dela. A casa, o lar, a família, o papel de mãe é só mais um dos papéis na vida dela. E isso é muito, assim, é uma coisa muito forte para pensar, para quem estuda isso, né? É muito representativo também, sei lá, das pesquisas que tem, assim. Então o filme é bem emblemático assim em todas as figuras ali.
Acho que é isso. Alguém tem alguma contribuição, pergunta?
Alguma outra parte que chamou a atenção? Que eu ia assistindo e é muito, tem muito detalhe assim mesmo, assim, para quem tem leitura sobre isso, eu achei um filme muito interessante.
Gosto muito da ideia do filme de ter uma atmosfera muito claustrofóbica, porque se passa só na casa. Então, a gente sabe que lá é uma professora, mas a gente não tem o espaço social dela de trabalho, a gente não sabe qual que é a profissão do mundo, né, do Raimundo. Então, a gente fica muito confinado naquele espaço, tão confinado quanto a própria personagem, né? Então, até esses dois únicos momentos, quando ela vai visitar a Lucy, quando ela acaba saindo para correr, são os momentos que parece que a gente respira também com ela. Acredito que tem muito isso mesmo que você comentou sobre uma defesa de território, né? Exercer o seu pequeno poder naquele único território que ela possui, né? Tanto que é por isso que ela tenta mandar nas outras empregadas, né? É um pequeno poder que está muito imbuído de um caráter também preconceituoso, né? Primeiro, toda aquela lavagem que ela faz do banheiro com a menina que é peruana. Então, isso não acontece com a Sônia, que já é da cidade, já era uma empregada da avó, né? Isso começa a acontecer com a Lucy, embora a gente não saiba efetivamente de onde ela vem, mas a gente vê ela chegando com malas e tudo, né? Ela também é de fora, né? E Então acontece muito essa ideia, assim, isso que vem de fora me agride, isso que é estrangeiro, assim, meu microcosmo, esse meu território me agride, vou defender de todas as formas possíveis, né? Até já vi algumas pessoas que haviam visto esse filme e falavam assim, meu Deus, a todo momento eu achava que essa mulher ia matar alguém. Por conta desse caráter muito contundente dela, né, ao longo da narrativa.
Enfim, nos últimos anos, eu tenho estudado muito a questão das donas de casa, e eu acabei retomando essa leitura da Betty Friedan, que é uma coisa que eu tinha lido há muito tempo, há uns meses atrás eu reli. E toda a questão da claustrofobia, essa coisa de... Às vezes, assim, ó, de arrumar, sabe, colocar, ela pega aqueles potes de cereal de manhã e vai arrumando, assim, em ordem. É uma série de transtornos que eram associados às donas de casa que ficavam isoladas em casa. Então, tem bastante a ver, assim. E a questão do vir de fora deve ter, enfim, alguma coisa também do preconceito. Era indígena, né? A moça que veio da Bolívia, a própria Luz tinha traços mais indígenas. Pode ter um pouco desse preconceito, assim, mas eu acho interessante que o filme ele tem... Os patrões têm tem uma hora lá que a avó fala, ah, todo mundo é respeitado nessa casa, a Pilar tem muito cuidado em às vezes pedir por favor, ser cuidadosa para pedir as coisas e tal, mas a hora que deu um problema com a Sônia, daí ele solta algum comentário, ah, porque ela tinha bafo, ah, porque ela não sei o quê. Quer dizer, tá, o tempo todo tá latente essas questões, né, dos preconceitos, esse é um ambiente, à primeira vista é um ambiente muito leve, né, de repente, à primeira vista é um ambiente leve e a Raquel era a pessoa que estava, sei lá, fora da harmonia daquele ambiente que era tão leve. E aí vai passando, né, até que tem esse realmente o ápice do, ah, o que fizeram contigo, né? Uhum. Quer dizer, não é você, né, é o conjunto, né, a casa, é o trabalho, é a rotina interminável, enfim. É um momento que não é só uma vez que acontece, são várias que ela tá comendo separado, que ela tem que, ela tá lá junto com todo mundo, então ela tem que sair, ela fica meio triste, e o menino, né, o Lucas percebe, ele fica meio triste também, mas ele não vai nunca pedir pra mãe dele pra ela sentar com eles, porque, sei lá, sempre foi assim, porque, né...
Pelo lado, tem uma questão da família um tanto desintegrada também, né? Porque eles não se interessam uns pelas coisas dos outros, né? Tanto que quando o mundo chega assim, ah, é a maquete que eu fiz, eu levei um ano. Ela só fala assim, ah, que linda, e continua lendo, assim, sequer olha direito para aquilo, né? Então eles não estão dialogando, é um modelo, assim, muito... Não sei como definir, mas... O comportamento deles... Só endossa, só sublinha o modo como se relaciona até com ela. Com ela, com a Raquel, é ainda mais grave essa desconexão total, porque ela fica lá no fundinho do quarto dela quando ela tá doente, ninguém vai sequer lá visitá-la, né? Eles batem na porta, ah, ela não quer nada, e sai correndo como se a gente não quer se envolver muito.
É, quando deu problema pra vigiar, a Pilar foi lá, né? Mas para ajudar, então eu respeito esse espaço. É bem por aí.
Sobre a questão claustrofóbica, eu também, até onde eu lembro, em nenhuma parte do filme ela sai da rua, né? As outras saem, ela tranca, mas ela mesmo, não lembro de ter visto ela indo para a rua, mesmo que seja por causa do trabalho.
Compra, né?
E até quando a Luz depois vai, ah, tô aqui tomando sol, ela fica, não, o que tá fazendo aí na rua e tal, né? Sai pra dentro, se alguém te olhar aí, né? Parece que é uma coisa também de... A gente tem que estar aqui dentro, né? Todo momento, não, a rua não é o meu lugar, né? Eu pertenço ao interior da casa.
É, e ela joga, né? Quer dizer, quando a Luz chega, ela quer que a Luz se... não fique muito bem, então lá, fica aí tomando café, que eu vou fazer o trabalho, porque já é hora de fazer trabalho, não é hora de tomar café, então você vai ficar tomando café, e eu que sei que o trabalho tem que ser feito, vou fazer, quer dizer, tem todo um funcionamento interno, que provavelmente foi a própria Raquel que criou, né, claro, tem horário que eles têm que trabalhar e tal, mas ela organiza a partir daquilo, E que ela fez o possível para também excluir, né, qualquer uma que viesse de fora. Mas eu acho que é isso. Uma questão que eu acho que é interessante pensar, assim, teoricamente, tem algo assim que as teóricas feministas chamam de maternidade transferida, que seria mas maternidade é a função, digamos assim, social de maternidade, não ou o trabalho e não a gerar o filho biologicamente falando. E aí é algo que eu acho que a Raquel se apropria muito, assim, de todo o cuidado das crianças, de toda a organização, de tudo aquilo que se espera de uma mãe dentro de casa, de fato a Pilar não faz, assim, ela conversa, não muito, né, pelo que a gente viu ali com a questão do lençol do menino ali, é aquilo assim, e enfim, ela faz a parte mais social fora de casa, mas tudo que tradicionalmente se espera de uma dona de casa no lar, que também é uma coisa subhumana, né, para uma mãe de 4 filhos, o pai não faz nada, a Pilar transfere para ela, e aí ela tem que administrar isso, né? Não é algo que o esposo dela vá se preocupar ou cuidar, tanto que a família tem muito cuidado em dizer, ah, foi a Sônia que quebrou isso, ela já foi embora, e todos preocupados em não incomodar o pai, quer dizer, ah, o pai não pode se perturbar, ah, meu Deus, quebrou o barco dele que ele ficou um ano fazendo, só que a gente for olhar para o outro lado da desconexão da família, quanto tempo ele não deixa de passar com a família lá colando o barquinho, entendeu? Tanto que a hora que chegou o gato, ele ficou irritado porque ele teve que ir lá ver o gato. E tinha muito barulho e ele não pode ter muito barulho para ele colar o barquinho. Então, assim, por outro lado, eu fiquei pensando um pouco quando ele trouxe o barco, ela não deu muita bola. Eu pensei, poxa, ela devia estar de saco cheio porque ela tem que, enfim, ficar meio que gerenciando a Raquel e as crianças, enquanto ele some e fica lá e meio que se isola realmente da vida familiar. Que é uma posição, assim, tradicionalmente masculina na família, né? Estou presente, mas não muito, quer dizer, foi no começo, aniversário da Raquel, comemora, come 2 garfadas de bolo, precisa trabalhar. Daí você pensa, ok, vai trabalhar? Não, ele vai colar o barquinho, quer dizer... Né? Então, aí acaba, a gente pode observar também ali a situação dos papéis tradicionais femininos, mesmo no caso da patroa. Ela não faz as coisas, mas ela tá olhando, ela tem que resolver. Se a Camila brigou com a Raquel e contou pro pai, mas aí quem liga para falar com ela não foi o pai, foi a mãe, enquanto estava atendendo o aluno, quer dizer, ela estava trabalhando, se o pai estava trabalhando, ela também estava, mas recai sobre ela essa responsabilidade, assim. E é algo, enfim, que também é muito comum até hoje, e o filme traz pra gente pensar também.
Acho que é isso. Alguém tem contribuição?
Eu fiquei meio na dúvida, queria que ela falasse um pouco, mas já desapareceu, foi sobre a implicância da Raquel com a menina.
Com a menina.
Eu não tenho assim explicado, digamos assim, dentro da teoria sobre trabalho doméstico, não é uma coisa, eu não tenho nenhuma explicação a respeito, entendeu?
Mas
as hipóteses que eu trouxe eram aquelas. Um, que ela era uma nova patroa num ambiente que, na verdade, a única patroa que ela tinha era Pilar, porque o mundo, ele realmente não... Ele, tanto que dá pra ver que ele tá bem sem graça quando ele diz pra ela não passar o aspirador lá. Não é algo que ele gosta de fazer, dizer pra ela que ela tem que fazer ou não. Não. Ele parece meio assim. E aí, de repente, né, surge um novo patrão numa configuração que ela tinha... Né, naquele mundinho dela bem fechado, no meio da estafa nervosa, enfim. Eu interpretei assim, né?
Ou então até pelo fato de ela não ter uma vida fora da casa, né? E não sei, tinha talvez a questão de um carinho que ela recebia, principalmente, eu acho, do filho homem mais velho, né? E que talvez ela, enfim, queria aquilo, queria que ela fosse a pessoa, né, principal, que recebia atenção ou carinho. E talvez a menina disputasse esse tipo de atenção. Na verdade, o filme ele fica um pouquinho meio estranho mesmo, assim. Eu achei até que em algum momento ela teria esse tipo de atrito com a mãe também, mas não tem, né? De todas as mulheres que passam pela casa, a mãe é a única que parece que não fica no campo de ataque dela.
Essa situação da mãe eu até também interpretaria com um pouco assim de culpa, porque essa ideia de maternidade transferida, de ter alguém que criou seus filhos, daí ela fala para Camila, mas ela te criou, isso cria uma culpa enorme nas mulheres, o fato de que ela, né, ela tem se ela dá aula na universidade, ela tem uma carreira, então é esperado das mulheres que elas escolham entre dar aula na universidade ou ter quatro filhos. E se elas têm quatro filhos e dar aula na universidade, elas transferiram isso para outra mulher, e é sempre outra mulher, porque. E não é, né? Não é o tipo de questão que se. O tipo de coisa que se questiona um homem. Ah, como assim? Você é presidente da república e tem quatro filhos. Mas uma mulher se espera, mesmo que, né, ela amamente por 1 ou 2 anos só e depois. Uma questão podia ser compartilhada na casa, o próprio pai podia cuidar da criança, enfim. Mas eu acho que tem uma das interpretações também nisso, que não é algo que fica assim tão evidente, mas que dá para pensar, é que ela sente culpa por não ter sido ela que criou eles. E ao mesmo tempo ela tem muito forte essa. Porque, né, o paternalismo, ele é assim, ele tem, digamos assim, as suas vantagens e as suas desvantagens. Então, abraça como se fosse da família, super explora o trabalho, mas ao mesmo tempo tem ela é uma coisa, um sentimento sincero de que é como se fosse da família, de que tem uma responsabilidade com aquela pessoa, mesmo que não fosse o mesmo tipo de responsabilidade que teria com a família. Ou seja, se uma filha dela tivesse tomando, né, meia cartela de Neosaldina, sei lá, por dia, ela já teria mandado, né, ir ver um médico e tal. Mas ao mesmo tempo, a hora que ela desmaiou, ela não podia simplesmente mandar ela embora. Ela sentia que tinha uma responsabilidade. E por outro lado, eu acredito que no Chile hoje já tem né, alguma legislação mais ou menos razoável a respeito disso. Mas provavelmente seria mais barato para ela naquele ponto pagar todos os encargos e demitir a Raquel, só que aí tem a questão paternalista. Não, ela é praticamente da família, eu não posso. Como é que eu vou gerenciar isso? E daí eu pensei nisso também, que é uma visão diferente da menina que é mais nova e entende ela como um funcionário, né? Como um empregado mesmo, como um contratado.
Bom, então acho que é isso. Obrigado, Solari, pelo convite.
Agradeço também. Eu não teria assistido esse filme se não fosse pelo projeto. Foi bem bom para mim.